em nome da lei. Esclareça agora as suas dúvidas na Rádio Cantinho da Madeira.
Bem-vindos a este espaço de informação jurídica. Hoje vou expor um tema relacionado com uma prática frequente. Trata-se da doação de bens imóveis e os impostos à mesma associados. Assim, se já pensou em doar ou receber por doação uma casa, deve, antes de mais, estar esclarecido quanto ao tipo de impostos que tal ato implica para quem doa e também para quem recebe a doação. Antes de mais, devemos esclarecer o significado de doação. A doação é um contrato através do qual alguém, de forma gratuita, entrega um bem do seu património a favor de outra pessoa. Trata-se então, para aquele que recebe o bem, de uma aquisição gratuita sujeita à tributação prevista no Código do Imposto de Selo. Há, no entanto, que distinguir três fases da doação. O da doação do imóvel propriamente dita, o da detenção do imóvel e o da eventual venda do imóvel. No momento da doação do imóvel, o doador, ou seja, aquele que faz a doação, não tem que suportar qualquer imposto. Já o do notário, ou seja, aquele que recebe a doação, encontra-se sujeito ao pagamento de imposto de selo à taxa de 0,8%, acrescido da taxa de 10% sobre o valor patrimonial tributário do imóvel, totalizando uma taxa global de 10,8%. No entanto, se estiver em causa uma doação no âmbito familiar efetuada ao cônjuge ou unido de facto, ascendentes ou descendentes, a doação do imóvel está isenta do pagamento de uma das taxas, a taxa que já referi de 10%, ficando apenas sujeita ao pagamento da taxa de 0,8%. Para melhor entendimento desta questão, vou dar um exemplo prático. Suponhamos que uma mãe doa à sua filha uma casa cujo valor patrimonial tributário é de 80 mil euros. Neste caso, a filha teria de pagar 640 euros de imposto de selo. No entanto, se estivermos perante uma doação da mesma casa em que o doador e o donatário, ou seja, aquele que dá a casa e aquele que a recebe, não sejam familiares, a pessoa que recebe a casa teria de pagar 8.640 euros de imposto de selo. As doações de imóveis são de comunicação obrigatória à autoridade tributária por parte de quem recebe o imóvel, que terá de preencher a declaração modelo 1 e respectivos anexos até ao final do terceiro mês seguinte ao da respectiva doação e entregá-la num serviço de finanças. Quando o valor do imposto a pagar é superior a 1.000 euros, a autoridade tributária permite que o seu pagamento seja efetuado, no máximo, em 10 prestações, com um valor mínimo de 200 euros por prestação. Contudo, caso opte pelo pronto pagamento do imposto, haverá lugar a um desconto de 0,5% sobre cada prestação que seria devida caso o imposto fosse pago em prestações, com exceção da primeira. No caso de pronto pagamento, o valor do imposto deverá ser pago pela totalidade até ao fim do segundo mês seguinte ao da notificação, enquanto que caso mesmo seja pago em prestações, a primeira será devida no segundo mês seguinte ao da notificação e cada uma das restantes no sexto mês seguinte à última prestação paga. Importa igualmente referir que o imposto de selo é devido apenas sobre as doações de imóveis localizados em território nacional. Assim, se for efetuada uma doação de um imóvel localizado no estrangeiro, não será devido imposto de selo em Portugal por parte da pessoa que recebe o imóvel, nem será necessário efetuar qualquer comunicação à autoridade tributária em Portugal. Vou-me referir agora a aspectos relativos com a detenção do imóvel. Depois de doado, o imóvel passa a estar na posse daquele que aceitou e recebeu esse mesmo imóvel, pelo que, sempre que no dia 31 de dezembro de um determinado ano, determinada pessoa seja proprietária do imóvel, está obrigada ao pagamento no ano seguinte do Imposto Municipal sobre Imóveis. Se, por outro lado, o donatário arrendar o imóvel recebido, poderá estar sujeito a pagar IRS sobre as rendas recebidas à taxa de 28%. Já quanto ao momento de uma eventual venda do imóvel, A venda de um imóvel adquirido a título gratuito, como é o exemplo da doação, terá de ser reportada no anexo G da declaração de IRS. O ganho corresponderá à diferença entre o valor da venda ou o valor patrimonial tributário, se superior, e o valor da aquisição, corrigido por um coeficiente de desvalorização da moeda, podendo ainda serem deduzidas todas as despesas relativas à aquisição e alienação do imóvel, bem como as relacionadas com a valorização do imóvel realizadas nos últimos 12 anos. Uma questão importante é de saber, no caso de imóveis adquiridos através de doação, qual é que se considera a data da sua aquisição. A data da aquisição é a data da escritura pública de doação. Relativamente ao valor da aquisição do imóvel vendido, o mesmo poderá variar consoante a doação tenha sido ou não isenta de imposto de selo, ou, por outras palavras, se a doação foi efetuada ao cônjuge ou unido de facto, ascendentes ou descendentes. De forma, o valor da aquisição será determinado da seguinte maneira. Corresponde ao valor patrimonial tributário do imóvel à data da doação e que foi considerado para efeitos de liquidação do imposto de selo. Ou corresponde ao valor patrimonial tributário do imóvel no segundo ano anterior à data da doação, no caso de uma doação isenta, efetuada ao cônjuge ou unido de facto, ascendentes ou descendentes. O valor patrimonial tributário do imóvel à data da doação consta do documento que foi entregue pelo Serviço de Finanças a quando da liquidação do imposto de selo no momento da doação. Relativamente à informação sobre a data e o valor da venda, a mesma encontra-se disponível na escritura de venda do imóvel. Finalmente, é importante referir que é possível deduzir certos encargos a uma possível mais-valia, designadamente despesas com notário, imposto de selo, pago a quando da doação, comissão paga a uma imobiliária para a venda do imóvel, obras realizadas nos últimos 12 anos anteriores à venda e algumas mais, sendo que as que referi são as mais frequentes. O valor da mais-valia está sujeito à tributação em sede de IRS apenas em 50% do seu valor. Há as taxas progressivas de IRS que podem variar entre 14,5% e 48%, acrescidas da taxa adicional de solidariedade que pode variar entre 2,5% e 5%. Esperamos, mais uma vez, que estes esclarecimentos tenham sido úteis. Até à próxima semana.
Este espaço é da responsabilidade de Mano e Rodrigues, Sociedade de Advogados. Temos consultas presenciais no Porto e na Madeira. Aproveite também as nossas consultas jurídicas online através de mradvogados.com. Contacte-nos pelo 226-06-9913 ou ainda através do 917-390-127.